sábado, dia 9 de junho, Mumuzinho. Domingo, dia 10 de junho, Michel Teló.
E aí, quando vai?
Sábado, dia 16 de junho, Cláudia Leite. Domingo, dia 17 de junho, Zé Neto e Cristiano. Sábado, dia 23 de junho, Dose Dupla, Campa Crio e Kelly Smith. Domingo, dia 24 de junho, Eduardo Costa. Sábado, dia 30 de junho, Bruno e Barreto.
Vai ser diferente, estou amando.
Domingo, dia 1º de julho, Zezé de Camargo e Luciano.
Bem na levada, pega em força. Já deu pra ver que nós combinamos.
34ª Festa de Mauá. De 1º de junho a 1º de julho, em frente ao Paço Municipal de Mauá, a partir das 18 horas. Informações 4512-7480 ou acesse festajunina2018.com.br. Realização RX7 Eventos. Patrocínio Suzan Tour, Sacolão São Jorge. Apoio Prefeitura de Mauá. Promoção
Rádio ABC.
O que é, o que é, o que é, o que é, etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é marca. Etiqueta e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem? Marca e cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV! O rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radiobc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Maccioli no Madrugada Especial, depois o Leandro Lopes aqui com o programa, Leandro Lopes aqui deixando o estúdio, um belo programa. Nós estamos chegando agora e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André. E você participa de várias formas. Você pode escrever para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos no Facebook, você acessa lá o Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e assiste as imagens aqui pelas câmeras do estúdio, as imagens em tempo real, e também vai fazer o seu post, mandar o seu comentário para a gente, curte a página lá, compartilha com seus amigos. Pode ligar para a gente no 44-35-90-20 ou no 997-666-555. Aliás, neste último telefone, você pode, além de ligar, mandar mensagens e WhatsApp e SMS, 997-666-555. Se preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita em São Paulo, previsões de 14 a 24 graus. Nós estamos aqui, a equipe Apóstolos, nos telefones, o Danilo e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Sérgio Tadeu Luiz, que é atuante tarefeiro do Grupo Espírita Os Mensageiros de São Paulo. E o Sérgio vai responder a pergunta a tema de hoje: estamos a caminho de um mundo melhor? Que tema, hein, Sérgio? Nessa semana, principalmente, hein? Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito obrigado. Bom dia para todos, para vocês todos e todos nós que estamos aqui. Realmente as pessoas têm uma ideia básica de pessimismo, não é? Uhum. E nós precisamos levantar esse ânimo aí, porque nós estamos num momento otimista, por assim dizer, não é mesmo? Uhum. Não vamos ficar desanimados, não. Precisamos ser otimistas. Porque para ser pessimista, segundo aquele nosso querido irmão Sérgio Cretella, é muito fácil, né? Uhum. Isso que é fácil, que o pessimista não precisa fazer nada, ele está sempre do contra, ele está sempre achando que nunca vai dar nada certo. E nós não podemos ser assim, né? Precisamos ser firmes, otimistas. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela alegria de estar aqui com vocês.
Nós é que estamos felizes com você aqui, seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Bom, lá na mesa de som, Luiz Carlos passando o bastão aí para o Manudim pilotando os botões que fazem o som bonito chegar até você aí. Também aqui no estúdio com a gente é Elíria, cunhada do Sérgio, está aqui com a gente agora, está aqui presente, inclusive. Bom dia, Elíria, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, é um prazer estar com todos e que Deus nos ilumine muito nessa manhã.
Se Deus quiser. Bom, Marinho. Ah, pois é, a Elíria é de Sorocaba, está aqui visitando o Semeando a Boa Nova hoje.
Era de Sorocaba, é de Sorocaba. Na verdade, ela é minha cunhada, mas na verdade ela é vistora da minha esposa, né? Porque de vez em quando o carro erra o caminho, vai para outros lugares, então ela veio saber se
eu... Acompanhou para ver se você vinha aqui mesmo, né?
Se eu vim aqui, é. Porque, pensa bem, rádio, 8 horas da manhã, não é? É um negócio assim, só para coisa espírita mesmo, não é possível,
né? Para quem mora lá do outro lado da cidade, Santo André, não
é? Quem mora pertinho aqui, né? A 40 quilômetros daqui, então.
Mas a Elíria vai levar um abraço para os nossos ouvintes lá de Sorocaba. Nós temos muita gente que nos ouve, não pela rádio, não pelas ondas da rádio, mas pela internet, né? Fora daqui, né? Então agora já ganhamos mais um ouvinte lá na cidade de Sorocaba, aquela cidade bonita.
A Elíria participa de um trabalho, de alguns trabalhos em Sorocaba. Fala o nome do centro, Elíria.
É patrocinado, né? Fala a Elíria em Sorocaba.
É Núcleo Espírita Francisco de Assis. Uhum. Em Sorocaba. Tem alguns trabalhos bons, né?
Ótimo.
Estamos na Seara aí.
Muito bom.
Cristo.
Parabéns pelo seu trabalho lá na região noroeste de São Paulo. Lá,
né? Isso aí.
Muito bem. São 8 horas e 6 minutos. Hoje nós vamos estar falando aqui, então, a pergunta, a tema: estamos a caminho de um mundo melhor? O medo de uma destruição do mundo faz parte de inúmeras culturas. O que nós estamos presenciando nesse momento atual, como as guerras, as mudanças, Sérgio, essas mudanças climáticas, a falta de recursos naturais, a escassez de recursos naturais, poderia ser um indício desse fim do mundo aí? Não sei. Como é que é isso?
Olha, vou parafrasear aqui meu pai já está no mundo espiritual, mas ele tinha uma teoria interessante, porque eu acho que de criança ele ouvia falar que era o seguinte: de mil passarás e 2000 não chegarás. Ele tinha essa teoria, não é? Ele foi embora um pouco depois de 2000, talvez um pouco assustado, porque 2000 tinha passado e
não, acabou.
E não acabou. Aí, não deu muito certo. Mas aí vieram outras teorias, 2010, 2015, enfim. a gente tem percebido isso, uma coisa meio das pessoas, né? Parece que as pessoas têm uma sensação de querer acabar, de terminar, de uma punição geral, de uma justiça geral para todos. A gente tem, parece que, uma ideia voltada a isso, não é? Mas a questão dos recursos naturais, a gente percebe o seguinte: tudo que nós fazemos, nós consumimos alguma coisa. Então, para o ser humano viver na Terra, ele consome elementos da Terra. Isso é uma coisa óbvia. E isso é natural que ocorra. Agora, com o tempo, nós vamos percebendo que nós vamos encontrando meios e caminhos e soluções que vão diminuindo o nosso impacto de estar na Terra. Você se lembra como que a gente construiu uma casa há 40, 50, 60 anos atrás? Era um desastre natural. As pessoas colocavam cimento ao redor, arrancavam todas as árvores, faziam uma coisa tremenda. E hoje, a gente vê até casa que tem árvore dentro da sala, não é? Algumas pessoas têm essa curiosidade, essa vontade. Eu conheci um senhor que ele tinha uma jabuticabeira no meio da sala dele. Então, de vez em quando, ele ia lá e pinicava uma jabuticaba. Quer dizer, uma coisa bacana, não é? Mas são meios e formas de fazer diferente. E eu penso que, nesse sentido e nessa direção, o homem vai encontrando caminhos para fazer diferente, para fazer melhor. E a gente vai diminuindo o nosso impacto de estada. E isso resolve essa questão dos recursos naturais que vão sendo corrigidos e vão sendo supridos. Agora, pensarmos em destruição, por assim dizer, em massa, não é? Eu tenho a sensação de que o homem vem avançando no sentido de reduzir esse impacto e essa ideia, não é? Porque os nossos irmãos espirituais dizem que a guerra, por assim dizer, está associada muito ao nosso orgulho, não é? Então, o orgulho de um povo, de uma nação. A gente vê de vez em quando aí uns embates, umas coisas assim, mas no fundo a gente percebe que nós estamos se afastando disso. Eu tenho essa sensação. E quero ser otimista para fazer a minha parte e não sair guerreando com ninguém, nem dentro de casa, nem no meio da rua, nem no trabalho, nem em lugar nenhum.
8:09, nós estamos ao vivo aqui na ABC com o Semeando a Boa Nova. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos até às 10 da manhã, hoje com a pergunta, tema: estamos a caminho de um mundo melhor? Você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida, ou entra na nossa página no Facebook Live lá da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e curte a página, compartilha, assiste a gente aqui em tempo real. Marinho, quando a gente fala em essas destruições, guerras, ausência de recursos naturais, modificações que estão acontecendo no ecossistema que envolvem aí o planeta como um todo, como o Sérgio muito bem colocou, o homem está ativamente vivenciando isso, participando disso. A gente pode dizer que isso é um movimento natural da vida humana no planeta Terra, ou são acontecimentos que estão acontecendo agora de uma maneira atemporânea, que nunca aconteceram e só agora estão acontecendo?
Interessante a sua pergunta, Toribio. Eu acho que nós precisamos, antes de tudo, considerar que dentro do universo, na casa do nosso pai, nada está fora da ordem natural das coisas. Nós já estamos aprendendo, nos estudos espíritas nós aprendemos que o universo como um todo é governado, foi criado por Deus, é governado por seus auxiliares, tudo baseado em leis, baseado em princípios. Deus criou leis maravilhosas que fazem com que esse universo inteiro seja sempre organizado, né? Basta um dia que nós saiamos aqui aí pelo interior, quando nós não enxergamos, não temos aquela influência das luzes da cidade, num dia bonito, numa noite bonita, que a gente olhe para o céu, para o firmamento, a gente vê aquela multiplicidade de astros, de estrelas, né? E a gente não vê eles trombando um com o outro lá em cima, né? Você vê que as coisas estão todas em ordem, estão tendo...
Há um equilíbrio natural.
Tudo segue em leis. Agora, para nós que temos uma limitação muito grande, escapa a nossa compreensão, a profundidade, o amor, a beleza dessas leis naturais, às vezes nós temos a impressão que as coisas estão desarranjadas, estão fora do lugar, né? E, de fato, muitas vezes nós desarranjamos as coisas por ignorância, por não saber. Mas mesmo isso está dentro da lei de Deus. Por quê? Vamos fazer aqui uma pequena analogia, né? Uma pequena comparação. Aqueles que já, usando até a ideia do Sérgio com relação à reforma, né? Aqueles que já mudaram de casa, sabem como é que é. A gente sai de uma casa onde está tudo como a gente gosta, né? Arrumadinho, ao menos arrumadinho, né? A juventude hoje não arruma, como ficou, não arruma muito, né? E quando nós vamos para outra casa, nós temos que sair de uma e arrumar tudo na outra lá, né? Aqueles que já fizeram isso, né, que têm alguma experiência, fazem como eu, né? Eu pego a escova de dente, pego o pente, enfio no bolso, apesar de ser careca, também uso pente, né? Porque o que vai acontecer? Eu vou chegar lá e não vou encontrar a escova de dente, nem vou encontrar o pente, está tudo fora do lugar. É uma transição, é uma mudança. E isso leva um tempo para que a gente coloque as coisas no lugar. Então, esta casa chamada Terra, que é uma das moradas do Pai, né? Está passando por isso, gente. Quer dizer, isso é coisa interessante, é coisa boa. Por quê? Porque nós estamos indo para uma casa melhor. Não tem a menor dúvida. Com certeza, durante o programa, a gente vai aprofundar mais.
8:12, Clarissa. Bom dia, Clarissa. Como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Já temos lá participantes, mandando bom dia para a gente, né? O Silvio Ravim, por exemplo, falou que precisamos de mais amor. É isso mesmo, Silvio, precisamos mesmo. Mandar um abraço também para a Nélia Silva, para o Flávio Tolino e para a Marlene Gomes.
Muito bem, está aí os ouvintes nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Entra você também na página da Rádio ABC 1570 lá no Facebook. Curte a nossa página, assista as imagens em tempo real aí, dá o seu comentário disso, você está achando do programa. Hoje nós estamos falando sobre um mundo melhor. A pergunta, a tema, estamos a caminho de um mundo melhor? Ô Sérgio, a gente fala que, o Espiritismo fala muito que o mundo está passando por um processo de transformação, que a Terra está passando por um momento de transição, não sei o quê. Essa chegada de um mundo melhor, já se iniciou esse processo de mudança para um mundo melhor? Tem uma previsão de quando é que isso vai acontecer? A partir de que momento, a partir de que dia, de que ano que vai acontecer? Porque até agora a gente não percebeu muita coisa, né?
É, todo mundo quer uma data certa. Como se a gente fosse fazer uma obra, por exemplo, um viaduto, falar assim, vai ficar pronto no dia tal, né, do mês tal, do ano tal. E não é bem assim, né? Porque depende muito de cada um, depende de um grupo de pessoas, depende de uma sociedade, por assim dizer, não é? Mas eu tenho a sensação de que nós já estamos vivendo isso, e eu posso até dar alguns, diríamos assim, alguns lances a respeito, segundo o meu pensamento, não é? Aliás, a gente está aqui com o microfone aberto, precisa tomar cuidado, porque nem sempre o nosso pensamento é o dominante, mas eu ouvi uma teoria interessante sobre o mundo de regeneração. Quem era o primeiro do mundo de regeneração? E aí algumas pessoas talvez tenham um pouco de prevenção ao ouvir isso, mas eu soube que o primeiro no mundo de regeneração era aquele que nasceu lá em Pedro Leopoldo. Quem nasceu em Pedro Leopoldo em 1910, dia 2 de abril, foi o nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Mas por que que ele é o primeiro da regeneração? Porque a gente percebe ali um potencial de bondade, um potencial de amor com a humanidade de uma forma tão impressionante, mas tão impressionante, que diríamos assim que ele seria provavelmente o modelo de homem para o mundo regenerador. Modelo de homem para o mundo regenerador. Ou seja, bondade, não é? Amor aos semelhantes e atividade no bem, incessante, incessante. A gente vê a obra desse homem, a gente não consegue imaginar esse homem parado. Então tem gravações, tem livros, centenas, mais de 400 livros, os trabalhos, as visitas que fazia, as pessoas que recebia, as psicografias que faziam específicas para entes queridos que tinham perdido familiares. Enfim, a gente vê aí que o início já houve, agora nós temos a continuação, e isso é uma coisa que é um processo, não é? Nós temos o quê? 6 bilhões de pessoas na Terra, é isso que nós temos, mais ou menos? Mais ou menos 6 aí, entre 6 e 7. Bom, vocês se lembram bem do Pra Frente Brasil, não é? Avante 70 milhões, não era assim? 60 milhões, né? Pra Frente Brasil, do meu coração, 90 milhões. Hoje nós estamos em 200, não é? Então, nós temos um contingente maior de pessoas. É óbvio que dentro desse contingente nós vamos ter alguns ajustes, alguns acertos. É óbvio que isso vai acontecer, não é? Mas nós estamos na diretriz. Agora, previsão de 50 anos, 40 anos, 20 anos, 60 anos, é uma coisa que vai acontecendo com o tempo. E, de repente, também acontece. Nós pegamos muito bem essa questão da reforma de casa, não é? Gostei muito do pente, que eu também pego o meu, viu? Eu também pego o meu pente, porque é importante a gente ter o pente na mão, não é? A escova de dente e o pente. A gente vai percebendo o seguinte. Na construção, a gente vê, às vezes, um caos total numa reforma. E de repente você volta no dia seguinte, você vê uma outra situação, não é? Foi alguém lá, limpou, varreu, raspou e resolveu e está diferente, de repente, não é? Então, numa obra, a gente percebe isso, a obra vive um caos, mas chega um determinado momento que parece que ela dá uma impulsão rápido, assim, de repente ela acontece. Então, nós temos que estar certos disso e preparados para isso, não é? Porque já pensou que coisa chata você chegar na casa nova lá e você não está preparado para a casa nova, não é? Nós temos que estar preparados para a casa nova, não é mesmo? E nós vamos falar daqui a pouquinho como é que prepara,
perfeito,
né?
Perfeito. Hélio, quando o Sérgio está fazendo uma colocação muito interessante, que nós temos que estar preparados para esse novo momento, para essa nova casa, etc. A espiritualidade está trabalhando para que isso aconteça? Há uma ação, existe uma ação do plano espiritual para tentar fazer com que a Terra também se modifique, apoiando essa mudança, alavancando essa mudança? Tem uma ação da espiritualidade nisso?
A evolução se dá em dois mundos, né? Essa evolução, o que acontece no plano material, acontece primeiro no plano espiritual. Quando nós estamos chegando de lá, os que estão chegando, nós que já viemos de lá, já viemos para cumprir uma fase dessa transformação, né? Então, preparados para essa fase em que nós estaríamos aqui nesse cenário e nos compete fazer. E os que estão chegando agora estão vindo também preparados para fazer a parte deles que vão nos substituir aqui ou vão ficar após a nossa saída daqui do cenário, eles ficarão e vão cumprir a parte deles. Isso é um conjunto, isso é feito em conjunto, é feito, como disse o Marinho inicialmente, faz parte de um grande plano, o nosso administrador, o nosso gestor, o gestor do universo, ele é perfeito, né? Ele é perfeito e está tudo dentro de um cronograma acontecendo. O que a gente, às vezes, uma encarnação é suficiente para a gente perceber. Porque as transformações geológicas são muito lentas. E a gente, às vezes, você não consegue perceber, não consegue ver. Porém, quando você olha para trás, você percebe que a mudança foi muito grande. Como o Sérgio falou também, né? A reforma de uma casa, a construção, eu mexo com construção, e assim, né? Tem uma fase que parece que não está acontecendo nada, né? E de repente você chega lá, puxa, mas já está nesse ponto?
Está pronta.
Já está nesse ponto, aí a pessoa fica animada, o cliente fica animado, né? Aí a outra fase é lenta. Aí vem o acabamento, é lenta, né? Sai do alicerce, ninguém vê nada. De repente, vem as paredes. Aí todo mundo vê, puxa, mas que rápido, hein? Aí depois fica lento de novo, porque vem um acabamento, e vem lento de novo. E a parte que a gente mais percebe é aquela que a gente enxerga, que a gente vê visualmente. Agora, o que a gente mais sente é a evolução espiritual, a evolução moral. Essa moral é mais lenta do que a evolução física, né? Então, essa moral ela acontece mais lentamente. Quando você é atingido pela lentidão, aparente lentidão da evolução moral, porque a evolução espiritual não dá saltos, né? E você atingido, você parece que parou, né? Porque você está sendo atingido naquele momento por aquilo, você está se percebendo aquilo naquele momento, parece que está lento. Mas não, está tudo dentro de um cronograma que estará acontecendo, e os que virão depois de nós, preparados para a espiritualidade, como você perguntou, a espiritualidade sempre atuando em conjunto. A evolução se dá em dois mundos, não acontece apenas aqui.
A evolução moral depende muito do comportamento, da postura de cada um, né? Da conscientização individual. Né?
O que certamente nós vamos falar aqui, né? Nós temos que vencer, né, o orgulho e o egoísmo. Né? Quer dizer, vencendo o orgulho e o egoísmo, quanto mais nós vamos vencendo o orgulho e o egoísmo, mais nós vamos perceber, mais rápido será perceptível a mudança.
8h21, Marinho, você quer fazer um comentário? Fernando?
O Hélio colocou a questão da pressa. Nós temos muito a ideia da agora. Eu quero agora. Minha sobrinha, quando tinha por volta de 7 anos, né, ela tinha a ideia de agora. Eu quero, mas eu quero agora. Tá? Não, daqui a pouquinho a gente pega. Não, eu quero agora. E o ser humano, na infância, tem essa ideia de agora. O Hélio foi muito preciso quando ele falou da questão do tempo. As coisas têm um tempo para acontecer. As coisas mais simples, de uma forma mais rápida, as mais complexas, levam um tempo maior. Se pensarmos em outra encarnação, na nossa encarnação anterior, é muito provável que nós estávamos sendo subjugados, ou subjugando alguém no período da escravidão. Nessa encarnação, a gente já não vive esse tipo de coisa. Então, de uma encarnação para outra, já houve um avanço considerável. A análise que a gente deve fazer é imaginar uma semente de abacate, você vai lá, coloca na terra, vai lá, rega também e prepara a terra. No dia seguinte vai ter um abacateiro lá? Não. Uma semana depois? Também não. Um mês e meio? Opa, surgiu alguma coisa. Então está em movimento. O problema é que a gente quer plantar hoje e amanhã tem um abacateiro dando fruto. Isso não vai acontecer. Na verdade, muitos frutos que nós colhemos hoje, alguém plantou no passado. Então o plano espiritual está ajudando sim, mas de acordo com o tempo necessário para aquilo brotar. Então a gente tem que aprender a aguardar o tempo precioso. Enquanto a gente aguarda, faz o que nos cabe hoje. Esse é o nosso dever.
8h22, Marinho, você queria fazer um comentário? Não. 8h23, muito bem. Nós estamos aqui ao vivo com o programa Semeando a Boa Nova, aqui na Rádio ABC. Você liga para a gente, participa, dá a sua opinião, 44-35-90-20. Ou 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí. 997-666-555. Aliás, nesse telefone você também pode mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Clarissa, ouvinte se manifestando?
Felipe, tem bastante gente aqui passando, dando um bom dia. Posso passar pelo nome de todos? Neuza Laura, Paulo Alencar de Diadema, Sandra Bronson, Reinaldo Reis, Beto Alves, Steph Pereira, Janete Gomes, o Valdir Cardoso, do Jardim do Estádio, Cida de Santo André, Eras do Jardim Oriental, Sandra do Jardim Alvorada, Roberto de São Mateus, Nelly da Vila Zelina e a Gabi, que está nos ouvindo de Itu.
Aí, lá de Itu nos ouvindo, olha, tá vendo, Eliana? Tem gente de Itu, muito próximo. Eu acho que é até a mesma região metropolitana, não é não? Itu, Dayatuba, Sorocaba, deve ser a mesma região metropolitana. Aliás, Eliria, aproveitando que você está aqui com a gente, nos visitando aqui, vem lá de Sorocaba, conta uma coisa pra gente. Essa questão, como é que você, lá em Sorocaba, porque Sorocaba é uma grande cidade, um polo industrial muito, muito, muito importante aqui da região do estado de São Paulo, da região oeste do estado de São Paulo, como é que você, trabalhando numa casa espírita lá, como é que vocês entendem esse momento de transformação? Como é que você, no seu grupo lá, vocês entendem esse momento de transformação, estando morando numa cidade não tão agitada quanto São Paulo, mas igualmente importante quanto São Paulo?
Então, eu mudei para lá há pouco tempo, né?
Uhum.
E o que me chamou a atenção na cidade é a quantidade de centros espíritas que tem lá.
Sim.
E daí eu tive que fazer uma escolha, escolher esse centro onde eu tô. É muito bom, por sinal. Agora, quanto à sua pergunta, né, no caso, eu acho que é um processo, como diz o nosso amigo que acabou de falar, que eu não lembro o nome, o Fernando, é isso, exatamente. É lento, mas progressivo. Uhum. E eu acho que há uma cobrança muito intensa, nós, né, nós que estamos na doutrina, que às vezes a nossa evolução tem que ser muito rápida. E ela não é.
Uhum.
Ela é gradativa, a gente tem que pensar dessa forma, que é gradativa, e a gente tem que ir estudando, procurando, né, a nossa renovação devagar, na caridade,
certo.
No tempo certo, exatamente.
8h25, Sérgio, por que é, como a Elíria fez uma colocação muito interessante, né? Nós temos que estudar, nos preparar para essa nova, uma nova era, um novo momento pelo qual, que nós vamos chegar, né? pela transformação pela qual nós estamos passando. Por que o homem quer acelerar, quer chegar rápido nisso? Quer logo transformação, quer logo tudo melhor. Por quê? Faz parte do instinto humano essa necessidade de mudança?
Ah, a gente tem a sensação de que sim, nós temos uma espécie de ansiedade, por assim dizer, mas na verdade, ansiedade para o melhor, não é? A gente às vezes vive momentos difíceis em grandes cidades, momentos tensos, perigosos, complicados, e nós temos essa ansiedade do melhor. Tanto é que nós vemos alguns irmãos nossos que fazem muita força para buscar uma cidade vizinha, uma cidade pequena, uma cidade mais tranquila, mais calma, na ânsia do melhor, de uma qualidade de vida. Eu tenho a sensação de que nós precisamos estar consciente disso. Mas é a tal coisa, nas grandes cidades é que a gente evolui mais, não é? Nós temos essa certeza hoje, porque nós convivendo, nós vamos tendo que aparar as arestas e uma série de coisas que acontecem nas grandes cidades. É por isso que nós estamos concentrados. Mas essa ansiedade do melhor, eu acho que é de todos, não é? Todos nós queremos sempre o melhor, não é mesmo? Queremos uma qualidade melhor, uma condição melhor, uma situação melhor. E isso só acontece, é assim, por assim dizer, é dentro de um conjunto, mas de uma individualidade, ou seja, cada um de nós trabalhando para isso. E aí vai ter um ponto na frente aí que nós vamos perceber que nós fazemos parte dessa melhora e nós não podemos só esperar do outro ou do todo, não é? Algumas pessoas criam expectativas e aí vem as frustrações. E esse é o grande problema. Então, precisamos tomar esse cuidado.
Muito bem. Clarice, o que nós temos por aí dos ouvintes?
Tem um ouvinte nosso, o Roberto de São Mateus, até mandar um abraço para ele. Ele fez um desabafo para nós.
Ah.
Que é bastante interessante porque é dele e de muitas pessoas. É comum a todos nós nesse momento que a gente vem enfrentando. Ele escreveu assim para a gente. Sinceramente, povo sem emprego, sem educação, sem polícia, sendo roubado, trabalhadores sendo assaltados, notícias ruins todos os dias. Nossa, que mudança, né? Então, a opinião dele, eu tenho certeza que é a opinião de muitos, porque a gente está vivendo num mundo onde muitas notícias vêm à tona, a gente está vivendo muitas situações e a gente está falando de mudanças boas. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso.
Pois é, você vai comentar daqui a pouquinho, Sérgio,
okay.
Porque agora nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui, Mano Din vai fazer as inserções comerciais, e aliás a pergunta do Roberto, a colocação do Roberto é muito providencial no momento que nós estamos passando, né? Principalmente nós aqui no Brasil, né? Muitas perturbações aí de ordem social, né? Socioeconômicas. Muito bem, Mano Din vai fazer as inserções comerciais, você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Faz o seguinte, passa lá no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, é o símbolo, o quadradinho vermelho, escrito Rádio ABC AM 1570. E baixa lá o seu app, se você não estiver aí com o seu Facebook, mas está com o seu telefone celular. Se estiver no Facebook, vai lá, curte a página, compartilha, dá sua opinião. Se estiver no app, vai curtindo a gente em som digital, que a gente volta já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Os grandes shows da nossa região estão aqui na Rádio ABC. Você já curtiu com a gente? Luan Santana, Guilherme Arantes, Roupa Nova e Rádio Tax, Daniel, Nando Reis, Vitor e Léo, Bruno e Marrone. E vem muito mais por aí. Rouge, Alexandre Pires e Banda Blitz. Fique ligado em nossa programação e saiba como ganhar ingressos para os próximos espetáculos. Rádio ABC, sempre ao seu lado.
Rádio ABC.
O sábado da Rádio ABC é de festa. Às 10 da manhã tem o programa da Família Brasileira, João Ferreira. 1 da tarde a comunicação de Anael Lopes. E às 3 horas, Milton Grenzi comanda o A Tarde é Nossa. Rádio ABC, no fim de semana, ao seu lado.
E aí, hein? Tá com dificuldade pra andar, com dor nas costas, na coluna, nos ombros? Isso acaba se você fizer uso do Gelpé. O Gelpé é um gel pomada que elimina as dores musculares, ativa nervos e músculos e é um poderoso anti-inflamatório natural. O seu dia a dia não pode ter dores, não. Tire isso do seu corpo. Afinal, ó, trabalhar em paz, com o corpo leve, é uma grande prioridade da vida da gente. Você vai melhorar a qualidade de vida e vai colocar uma atividade física aí na sua rotina e o organismo vai entrar em equilíbrio. Acaba acabe com esse sofrimento aplicando gel pé. É só ligar agora. 5585-4000. 5585-4000. É desanimado, cansado, sem ânimo pra nada? Gel pé. Tira as dores do corpo realmente, hein? Qualidade de vida, conforto, ótimas condições de pagamento com o gel pé. Ligue agora, peça o seu gel pé. 5585-4000. 5585-4000.
Eu tô aqui na Rádio ABC, fazendo rádio do jeito que você gosta. 11 horas da manhã até as 2 horas da tarde com o show do Rony Magrini.
Show, 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 show. Rony Magrini.
O Dia dos Namorados está chegando e o presente perfeito para a pessoa amada você encontra em Santo André. Aqui tem comércio forte. A CISA, 80 anos, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 33 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje com a pergunta a tema, estamos a caminho de um mundo melhor? Estamos recebendo aqui com muito carinho o Sérgio Tadeu Diniz, que é ator e tarefeiro do grupo Os Mensageiros de São Paulo. O grupo Os Mensageiros é aquele que distribui aquelas mensagenzinhas que você encontra nas casas espíritas. Aqueles pedacinhos de papéis pequenininho com uma mensagenzinha de amor, de carinho, de conforto. Ele é o responsável por isso. Depois o Sérgio vai contar. Ele não, o grupo
mensageiro. O grupo, é,
o
eu não.
Vai contar pra gente muita gente mais sobre isso. Bom, Sérgio, tinha ficado uma pergunta para você, que eu até pedi para a Clarissa repetir, que é um comentário que um ouvinte nosso fez, muito providencial para o momento que nós estamos vivendo. Por favor, Clarissa, repete para o Sérgio.
Vou repetir exatamente, que é um desabafo comum, né? Ele escreve assim: sinceramente, povo sem emprego, sem educação, sem polícia, sendo roubado, trabalhadores sendo assaltados, notícias ruins, nossa, que mudança. O que a gente poderia falar para ele, Sérgio, e para outros ouvintes também?
Ele fala de qual cidade? Mas falou, não?
Não,
não falou.
São Mateus,
é São Paulo, né? Então, a gente fica realmente muito assustado com tudo isso que vem acontecendo, mas acho que faz parte de um movimentar de situações. Agora, é importante lembrar o seguinte, o nosso companheiro espiritual Emmanuel diz o seguinte, enquanto nós estamos focalizados nos nossos irmãos malfeitores, nós temos centenas e milhares de nós que estamos trabalhando profundamente. Os jovens, por exemplo. A gente vê jovens desvirtuados, jovens buscando caminhos obscuros, mas a gente vê uma grande parte deles aprofundados no estudo, trabalhando intensamente, trabalhando durante o dia, estudando à noite, sendo responsáveis pelas suas famílias. Então nós temos esse lado. Agora, nós temos um problema também, que é o problema assim, que nós estamos num planeta, por assim dizer, em que nós temos deformidades morais. É óbvio que nós temos. Por falar em polícia, por assim dizer, nós temos o maior contingente policial do Brasil. São Paulo tem. Ah, se é boa ou se é ruim, eu tenho a sensação que é a seguinte. Eu posso sair da minha casa, ir no meu supermercado, fazer as minhas coisas, 99% das vezes, com tranquilidade. A gente chegou até aqui, todos nós chegamos com tranquilidade. Então nós temos uma atmosfera em que 1 ou 2 ou 3% da população, por assim dizer, porque nós temos um contingente de 500, 600 mil irmãos nossos que estão envolvidos com o malfeitorismo, 1 milhão deles que seja, mas nós somos um contingente de 200 milhões. Então nós temos um percentual que faz um barulho muito grande. O problema é que nós nos intimidamos com esse barulho, porque alguém fala alguma coisa que aconteceu em algum lugar, a gente já fica temeroso de ir nesse lugar. E, na verdade, aquilo pode nunca mais acontecer no mesmo lugar. Enfim, o que nós precisamos entender é assim, existem problemas, e é óbvio que existe. O nosso país, 500 anos, diante de 5 mil anos da Inglaterra, de uma civilização como a China, por exemplo, imaginemos. Agora, pensemos, a nossa situação perante a China, que tem 1 bilhão de habitantes, a gente vê em filmes, eu nunca estive lá, mas o trânsito deles, a convivência entre eles, não é? É uma coisa muito diferente do que nós estamos acostumados. Mas é a tal coisa, precisamos pensar o seguinte, estamos fazendo a nossa parte? Se estamos, estamos tranquilos. Se não estamos, precisamos começar a fazer.
8h37, Marinhos, quer fazer um comentário?
Ah, eu gostaria sim, sabe? Realmente é a pergunta do nosso ouvinte Roberto, e a gente agradece por ela, sabe? Talvez o nosso ouvinte tenha imaginado que estaria desafiando a lógica do programa hoje, mas muito ao contrário, né? Ela vem ao encontro exatamente do propósito do nosso programa, porque esse sentimento ou essa ideia que ele expressou é uma ideia generalizada, uma ideia comum. E é exatamente isso que nós queremos trabalhar hoje aqui, né? Nós mostrarmos que, apesar disso tudo, nós estamos num processo de transformação para melhor. É, vamos pegar alguns dados, né? Ou pelo menos fazer aqui uma pequena análise. É tudo uma questão de perspectiva mesmo, né? É, vamos imaginar uma família, né? Ou melhor, duas famílias, né? Nós vamos encontrar uma família em que está tudo bonitinho, né? Pai trabalhando, a mãe trabalhando, os filhos estudando, os filhos sendo premiados com louvor, todos eles muito educadinhos, não falta nada na casa, não falta pão, não falta dinheiro para a escola, não falta nada. Tá certo? E vamos analisar uma outra família que, ao contrário, o inverso, está numa situação extremamente difícil, né? Está com desemprego, está morando num lugar que não tem segurança, está morando num lugar que não tem transporte, não é? A pergunta que nós fazemos, quem é que está melhor? Quem é que está melhor nessa situação? Evidentemente, do ponto de vista material, não há o que dizer. Nós sabemos que aquela uma que está arrumadinha, ela está melhor, né? Agora, do ponto de vista espiritual, pode não ser isso. Do ponto de vista espiritual, cada uma está numa situação que precisa aprender aquilo que está vivendo. Cada uma está numa circunstância que vai recolher os aprendizados que são necessários, né, para a sua evolução e para a sua transformação. Né? Há pouco, no intervalo agora, nosso irmão Sérgio fazia referência a um vídeo que está circulando na internet, onde o nosso irmão Haroldo Dutra recebeu a mesma pergunta com relação ao Brasil, não é? E eu até convido aqueles que estão sintonizados, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que têm facilidade com a internet, procurem lá na internet o que esse nosso irmão Haroldo Dutra respondeu ao entrevistador quando ele recebeu a mesma pergunta que o nosso ouvinte Roberto nos mandou, né? E ele disse que, na realidade, o que está acontecendo é que estamos encarnados aqui no Brasil muitos espíritos que estavam nas situações mais difíceis espiritualmente e que nós precisaríamos, de alguma maneira, passar por situações difíceis para recolher os aprendizados. Não vamos fazer o jogo do contente aqui, não é? Não vamos fazer isso. Mas vamos analisar o seguinte. Acabamos de passar por uma semana terrível, com dificuldades enormes, prejuízos para os comerciantes, dificuldades para aqueles que não tinham condição de colocar um alimento em casa, desordem, quantas coisas fora do lugar aconteceu, né? Agora, vamos fazer uma análise sincera. O que que nós aprendemos nessa semana? O que que a gente aprendeu? Eu aprendi é pessoal, eu vou compartilhar o meu aprendizado. Eu aprendi que eu posso economizar mais com os recursos que chegam à minha casa, né? Eu aprendi que eu tenho uma outra maneira de dirigir que economiza combustível, né? Eu aprendi que o meu vizinho, que não tinha uma coisa que eu tinha, que nós pudemos trocar, que a gente cedeu alguma coisa e ele nos cedeu outra, né? Então, quantas coisas que nesse momento a gente aprende num processo dessa natureza, né? Então, é o nosso querido ouvinte e a todos os demais que fazem a mesma pergunta, né? A nossa posição, a posição filosófica e espírita, é de que nós estamos vivendo aquilo que nós precisamos viver para o nosso aprendizado, visando a construção de um mundo melhor. Visando uma maneira de nos abstrairmos do egoísmo e do orgulho. Porque enquanto estivermos olhando só nós e olhando o nosso bem-estar, nós não estaremos crescendo, não estaremos evoluindo.
8h41, Fernando, você quer fazer um comentário?
Sim, tem a questão do foco também, tá? Tem um site que eu costumo visitar, vou até fazer propaganda, porque eu acho que é uma propaganda positiva, né? O site é Só Notícias Boas. Então depende do foco. Se eu ligar aquele programa jornalístico que eu não vou citar, vou citar coisas boas, tá? Então você vai ver só desgraça, desemprego, morte, gente baleada, é tudo isso aí. Agora dá uma olhadinha nesse site aqui, eu comecei a vasculhar. Vamos lá. Aluno de escola pública, tá? É pela terceira vez ouro em Olimpíada de Matemática. Ex-catador de lixão, vira doutor em linguística. Vendedor de amendoim, se forma aos 46 anos. Agora é advogado. Gari é o primeiro da família a fazer faculdade. Após leucemia, ela ensina como trabalhar menos e ganhar mais. Então, eu estou só passando algumas notícias. Eu selecionei aonde eu queria ver. Teve um tempo que eu convivia com pessoas do esporte, e um amigo meu gostava muito de escutar um tipo de música assim, que era bem pesada, falando de coisa ruim, de violência e tudo mais. E eu falei para ele assim, tira disso aí. Ele falou, não, Fernando, mas isso é a realidade. Eu falei, pera um pouquinho. Que realidade? É a tua realidade? Você vive nesse ambiente? Você mora lá? Você sofre isso? Não, mas as pessoas estão vivendo. Tem razão. Só que ao mesmo tempo que essas pessoas estão nessa realidade, tem pessoas, de repente, numa mansão, passeando de iate, estão trabalhando, outros estão estudando. Então a questão de realidade é variada, depende da tua ótica. Se eu quiser me focar no mal, você pode ter certeza, eu vou encontrar tudo de mal. Agora, depende de eu começar a enxergar o bem. E outra coisa, quando eu enxergar algo ruim que eu possa fazer e modificar, aí está meu papel. Então, o que eu estou fazendo para modificar?
8h43, Clarissa.
Nesse sentido de foco que o Fernando está falando, tem uma mensagem no livro da Esperança, que é de Chico Xavier e Emmanuel, né? A psicografia de Chico Xavier é do Espírito de Emmanuel. A mensagem é no reino em construção. O que, que ele fala? Eu vou falar algumas passagens aqui. Muitas vezes a gente escuta o pessimismo, mas a gente esquece, né, das multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Muitas vezes nós vemos nas folhas da imprensa, lendo histórias de autores de homicídios lamentáveis, mas a gente se esquece de milhões de pais e mães, tocados de abnegação e heroísmo, que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Muitas vezes a gente conhece jovens que se transviaram na leviandade, mas a gente se esquece de milhões de rapazes e meninas que, debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias, eles estão trabalhando para integrarem dignamente a legião do progresso. E é uma mensagem muito longa, e aí essa mensagem termina assim, não condene a terra pela delinquência de alguns. Então é exatamente isso, do foco. Né? Eu vou postar essa mensagem no Facebook, ela é muito interessante.
E só para a gente sair por um instante da elevação espiritual dessa mensagem, como bem foi lembrado a questão do Chico Xavier, vamos pôr números para aqueles que gostam de números. Vamos colocar números num único caso, desemprego, né? Nosso desemprego hoje está em 14% da população economicamente ativa. É altíssimo. Poucos países estão com um nível de desemprego desse. Talvez Venezuela com 20%, talvez a Argentina agora com 18%. É um número alto. Mas isso significa que nós temos 86 trabalhando. Quer dizer, então a pergunta talvez é o que, que esses 86% que trabalham estão fazendo por aqueles 14% que não estão trabalhando nesse momento.
8h45, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje com a pergunta tema, estamos a caminho de um mundo melhor? Nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Sérgio Tadeu Diniz, falando sobre esse tema tão importante para a gente, que é essa transformação pela qual o planeta está passando. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz,
de São Paulo e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ganhadoras da semana passada, Elizabeth Carvalho e Alessandra Souza. Ambas já foram informadas a respeito do livro que ganharam e vão retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador. Próximo sábado, nós vamos receber aqui com muito carinho a querida companheira Cláudia Fuentes com o tema Vícios e a Importância do Apoio Familiar. Lembro também a você que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Mo, Hélio Marinho, nós temos algum evento aí acontecendo na Seara Espírita para informar os nossos ouvintes aí?
Temos sim. Eu acho que todos nós aqui da nossa região conhecemos bastante o trabalho que a instituição assistencial Nosso Lar, aqui de Santo André, faz, né? Onde eles abrigam 80 idosos que não têm condições, por várias razões, sem qualquer julgamento, de ter o apoio da família, não é? E ali estão abrigados gratuitamente 80 idosos. E para manter esse trabalho de 80 idosos, eles têm 71 funcionários para poderem, de acordo com a legislação, fazer um trabalho digno, e o fazem com esmero, com qualidade, um trabalho... Agora, para quem tem uma noção do que é manter uma folha de pagamento com 71 funcionários, pode imaginar o nível de apoio e de ajuda que é ali necessário. Uma das iniciativas que o Nosso Lar está organizando vai ser agora, dentro das próximas semanas, mais especificamente no dia 15 de junho, às 20h30, ali no Teatro Paulo Machado Carvalho, em São Caetano do Sul, não é? Uma peça teatral que será inteiramente revertido para a manutenção e ajudarmos lá, quem está necessitando. Então fica aí um convite para aqueles que nos ouvem, aqueles que são sensíveis, aqueles que querem fazer alguma coisa em prol da comunidade, aqueles que querem ajudar, que muitas vezes a gente quer ajudar e não sabe como. Aqui está uma maneira de passar uma hora agradável ali, assistir ali um show, não é?
Do Teatro Paulo Machado
de Carvalho. O nome do show é Pocket Show Musicais da Broadway. É um musical, não é? O convite custará R$50 inteiro e R$25 a meia. E a compra pode ser feita antecipada por R$40, não é? E nós temos alguns locais que esses ingressos poderão ser comprados. Que adiante um pouquinho, a gente vai repetir o aviso. Dá tempo de você ir buscar uma caneta, um papel, para poder anotar os endereços que nós vamos passar.
Muito bem, 8h49. Ô, Sérgio, nós falamos aqui do Grupo Mensageiros, né? Esse trabalho que o Grupo Mensageiros faz, né, você atuante lá, é um trabalho que está contribuindo de uma forma significativa para uma mudança nas pessoas, para um mundo melhor, né? Conta para a gente um pouquinho esse trabalho maravilhoso que o Grupo faz. Qual a importância dele dentro dessa transformação para um mundo melhor?
Desde 1953, inclusive, não é? 53. Já distribuímos mais de 1 bilhão de mensagens no Brasil e no exterior. E o trabalho é singelo, é simples. É um papelzinho que voa por aí, nas casas espíritas, no meio da rua. Outro dia achei um na Praça da República, uma mensagem no meio da praça. Falei, vou deixar essa mensagem aqui, vamos ver se alguém pega. Passei lá depois de uma hora... A mensagem estava no mesmo lugar. Eu falei, ai meu Deus do céu, vou fotografar a mensagem. Bom, os detalhes depois eu conto para vocês, mas é um trabalho de levar sementes do bem, não é? Semear, estamos aqui no semeador, né? Nós estamos semeando, os mensageiros estão semeando. Começou com o senhor José Gonçalves Pereira, naquela década, e vem trabalhando. Então é um trabalho que a gente percebe que já causou impactos muito interessantes, muito positivos. Recebemos relatos de pessoas que viveram alguns dramas, algumas dificuldades, e com o convívio e o contato da mensagem, receberam um grande apoio espiritual. Porque muitas vezes, na hora do desequilíbrio, às vezes uma pequena luz, uma frestinha de luz, muitas vezes pode nos ajudar bastante, não é mesmo? Então, a gente vai percebendo que esse trabalho dos mensageiros é para nós a menina dos olhos. O Chico dizia que ele tinha as filhas, que eram os filhos, que eram os livros. mas que ele tinha umas netas, que eram as mensagens, que são as mensagens, né? O mensageiro está lá com a família Pereira, perseverantemente, trabalhando incansavelmente. Tem um grupo de amigos que estão lá diariamente embalando, empacotando, separando, criando condições para novas impressões. E nós imprimimos, assim, a cada 40, 60 dias, uma remessa que é remetida pelo correio, inclusive, não é? Então, é um trabalho absolutamente obscuro. Algumas pessoas têm até dificuldade de saber onde ficam os mensageiros, porque nós só temos uma caixa postal, não é? Mas a ideia mesmo é essa, é ficar mesmo bem escondidinho nos bastidores para que a gente... Não... Bom, quem está escondido não recebe nenhuma pedrada, né? Nada disso. Então, escondido a gente
fica... Vamos dar uma dica, fica em São Paulo.
Fica em São Paulo, né? Fica em São Paulo.
Zona Sul.
Na Zona Sul, é isso aí.
Aliás, eu não quero roubar o tempo do Sérgio, né? Ele é o convidado, imagina, então nós vamos dar todo o tempo para ele. Imagina. Mas não consigo ficar quieto aqui.
Vamos lá, tá ótimo.
De compartilhar uma vivência que eu tive com o nosso querido Chico com relação às mensagens.
Pois não.
Né? É, ele dizia que a nossa vigilância mental é muito importante, né? E ele mesmo, como médium sensível, ele desenvolvia algumas ações, né? Ele tinha alguns hábitos que ele nos ensinava. Ele não dizia isso para se vangloriar, ele dizia isso para ensinar para nós, né? O que, que nós poderíamos fazer nas horas vagas para nossa mente não ir para lugares indevidos, não é? Então, o que, que ele fazia? Ele recebia lá dos mensageiros, né? Muitas mensagens. E nós assistimos isso pessoalmente, eu sou testemunha ocular disso, né, e emocional disso. Ele ficava à noite escrevendo, ele pegava umas caixinhas, ele colocava um pouquinho de mensagem em cada caixinha, e com muito carinho ele escrevia e mandava para os amigos, e punha no correio. Tinha os amigos que patrocinavam o correio para ele, o correio facilitava para ele. Mas se você visse a quantidade que ele mandava todas as noites, era enorme. Quer dizer, então, e o carinho com que ele fazia, porque, aliás, o símbolo do Chico Xavier é uma caneta. Se a gente puder imaginar um dia alguma coisa que bem represente o Chico, é ver o paletózinho dele bem arrumadinho e com um monte de canetinhas aqui no bolso externo. Por quê? Porque ele usava aquela pena como instrumento de trabalho, para as mensagens que ele enviava, para as psicografias que ele recebia, porque aliás era lápis a psicografia dele, né? Mas sempre foi um instrumento de escrita, o grande trabalho de divulgação que ele tinha. Então, a gente vê que esse trabalho é muito antigo e teve esse amparo, né, real dele todo esse tempo.
E lembrando aqui, né, nós já passamos, nós tivemos muitas oportunidades de receber aqui o nosso companheiro Flávio Juvilato, né?
Sim,
que trabalhava
sim,
lá,
amigo.
E agora já está lá na parte, já retornou para a parte espiritual, né?
E o Oswaldo.
Oswaldo, sempre, sempre o pessoal do governo, sempre aqui com a gente também. E o Flávio sempre frisava, né, com muita ênfase, o fato de os mensageiros atuarem também no exterior, né?
O exterior.
Essas mensagens são remetidas também para o exterior,
pra,
né?
Para outros países, né?
Bom, 8h54, o Sérgio está aqui com a gente hoje. O Sérgio Tadeu Diniz falando sobre, tentando responder a pergunta tema, né?
Ah,
nós estamos a caminho de um mundo melhor,
estamos,
né?
Estamos a caminho.
Agora, Sérgio, quais são as características desse planeta tão esperado, o planeta da nova era? O que, que ele terá como característica, hein?
Ah, a gente vê a bondade, o amor, não é? Nós temos aí despontado algumas iniciativas muito bacanas de bondade e de amor, como o nosso irmão Fernando falou há pouco. Há uns anos atrás nós tínhamos pensado em criar um trabalho que se chamava Notícias Fraternas, porque parece que existe uma espécie de necessidade das pessoas sorverem notícias infelizes. Tenho a sensação de que é próprio da nossa condição espiritual. Nós estamos assim ainda nessa transição e nós temos muito prazer em ver as dificuldades, os problemas, as necessidades, as falhas, enquanto que no mundo regenerador, no mundo melhor, nós vamos procurar realçar as coisas mais positivas, as coisas mais importantes, as melhores coisas. Então, a gente vai percebendo isso. A característica básica é o amor, é a bondade, é o trabalho no bem. Eu fiquei assustado há cerca de 20 anos atrás, eu tive contato com uma revista de circulação falando sobre o voluntariado. E eu fiquei surpreso de saber que os nossos irmãos americanos, os jovens, são incentivados ao voluntariado. E eles têm um contingente, um batalhão de gente voluntária em diversos segmentos da sociedade. Diversos. E nós podemos dizer o seguinte, que quanto mais nós vamos avançando no amor, na bondade, mais nós vamos percebendo que nós podemos ser úteis para muita gente. E isso talvez seja uma característica de um mundo regenerador, ou seja, você enxergar ao redor. Então, talvez seja muito fácil a gente enfrentar ou verificar, observar o problema. Mas, de repente, nós temos a solução. E a nossa solução é essa. Arregaçarmos as mangas. Esse é o mundo que nós pretendemos ver, onde as pessoas vão estar assim, dispostas e disponíveis, quase que na sua totalidade, para a fraternidade, para o exercício do amor, para o exercício da compreensão, da bondade. Então, hoje a gente vê com exceção, veja que coisa curiosa, nós somos obrigados a ter uma lei que determina quem deve sentar naquele banco do ônibus e quem não deve. Isso aqui é só para idoso, ou seja, só as pessoas que precisam. Eu fico até com um pouco de vergonha de pensar o seguinte, será que eu não sei que existe alguém que precisa sentar mais do que eu? Nós precisamos fazer uma lei para isso, meu Deus do céu. Não é? Então, isso vai ser gesto espontâneo no futuro. Nós vamos perceber que não vamos precisar de leis para mudar as pessoas. Aliás, não é assim que se muda, não é? A gente pode ter leis maravilhosas e se nós não tivermos a sensação, o sentimento renovado, burilado, nós vamos ultrapassar as leis, como a gente vê, nós estamos vendo.
E, aliás, desculpe interromper, e aliás, pegando esse viés muito importante que você trouxe, Sérgio, nós vamos ver dentro disso o desvio que existe. Porque muitos de nós idosos, simplesmente porque ali tem um lugar que é para o idoso que precisa, e nós idosos que não precisamos, vamos lá porque achamos que é um direito. Quer dizer, a gente usa aquilo como um direito, esquecendo que o direito de quem precisa mais deveria prevalecer.
Muito bem.
858, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bom, gostaria de mandar um abraço para Marlene Horbacher, Patrícia Dermegian e o Aderbal Luiz Sereno. Mandou um abraço muito carinhoso para nós. Tem uma pergunta da Janete Regina Figueiredo Gomes. Ela, primeiro é um comentário, ela fala que muitas vezes a evolução, tanto física quanto material, ocorre com mudanças. E na maioria das vezes não estamos preparados para sair da linha de conforto. A mudança é uma lapidação e doída. Né? E a gente percebe o mundo nos empurrando para isso. Né? E aí ela pergunta assim, hoje tem muitas técnicas como meditação, yoga, religião, relaxamento. Tudo isso surge também para amenizar a ansiedade? Que essa mudança vem causando, Sérgio, junto com o progresso, vem também essas práticas, religiões, para auxiliar nós nessa mudança?
A gente pode entender que vamos, assim, aumentar o nosso leque de entendimento sobre a vida, sobre as coisas maiores da vida. Porque até então, vamos imaginar que a gente pensava assim, bom, nascer, viver, crescer, reproduzir, morrer, trabalhar, né? Tinha algumas, cara. Hoje a gente está pensando, a gente já sabe que nós somos muito mais do que isso, não é? Então nós estamos buscando formas e formatos para que esse transpassar da vida, ele seja mais suave, mais tranquilo. Agora, realmente o progresso exige da gente, muitas vezes, uma lapidação que nem sempre ela é, diríamos assim, confortável, não é por assim dizer.
9 horas em ponto aqui no Digital da ABC. Ô Sérgio, mesmo com tantas dificuldades, são decorrentes do comportamento, né, do ser humano que a gente tem observado ao redor do mundo, nós podemos afirmar que nós progredimos moralmente desde épocas remotas até os dias de hoje? Você vai responder já já, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. 44-35-90-20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. 997-666-555. Voltamos já já.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Festa Junina de Mauá, 34 anos de sucesso. A maior e melhor festa junina do Brasil. Os grandes nomes da música ao vivo no Paço Municipal de Mauá. Sábado, dia 2 de junho, Péricles. Domingo, dia 3 de junho, Simone Simaria. Sábado, dia 9 de junho, Mumuzinho. Domingo, dia 10 de junho, Michel Teló. Sábado, dia 16 de junho, Cláudia Leite. Domingo, dia 17 de junho, Zanetti Cristiano. Sábado, dia 23 de junho, Dose Dupla, Sampa Crio e Kel Smith. Domingo, dia 24 de junho, Eduardo Costa. Sábado, dia 30 de junho, Bruno Barreto.
Vai ser diferente.
Domingo, dia 1º de julho, Zezé de Camargo e Luciano.
Bem na levada, regue em roça. Já deu pra ver que nós combinamos.
34ª Festa de Mauá. De 1º de junho a 1º de julho, em frente ao Paço Municipal de Mauá, a partir das 18 horas. Informações 4512-7480 ou acesse festajunina2018.com.br. Realização RX7 Eventos. Patrocínio Suzan Tour, Sacolão São Jorge. Apoio Prefeitura de Mauá. Promoção
Rádio ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV! O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC! Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:06, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje vamos junto até as 10 da manhã, agora entrando na segunda hora do programa, segunda e última hora, hoje com a pergunta tema, estamos a caminho de um mundo melhor? Liga pra gente aqui, participa, dá sua opinião, 44-35-90-20-997-666-555. Sérgio Bueno, Sérgio Tadeu, Diniz é o nosso querido convidado de hoje. Sérgio, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era a questão, se nós estamos, apesar de tudo que está acontecendo aí, tantas dificuldades decorrente do comportamento humano, é constatado uma evolução, um progresso moral desde épocas remotas até os dias de hoje? Dá para a gente constatar isso?
A gente constata isso, acho que com facilidade, viu? Nós vamos ver hoje um mundo muito mais humano do que há 50, do que há 100, do que há 200, 500 anos atrás. Para se ter uma ideia, hoje a quantidade de investimentos que se tem na busca de novos medicamentos, de novas soluções médicas, aprimorando o sistema de diminuir, reduzir a dor do ser humano, não é? Através de problemas de saúde, de questões orgânicas. E não é só isso, a gente vem vindo atrás aí os direitos humanos, que na verdade tem tanta polêmica a respeito, mas na verdade o direito humano é o direito da gente conviver, não é? Nós vamos percebendo também a fraternidade entre os países, entre os povos, de uma forma ou de outra, ela é realizada, não é? Você vê os meios de comunicação. Então, alguma pessoa encontra uma solução para algum problema em lugares longínquos e essas soluções vão chegando para todo o mundo, para todos os países. Então, nós estamos vendo que existe, sim, um progresso. Só que é assim, não é? Como o Fernando mesmo, vamos lembrar o Fernando falando aí, que a gente pode fechar os olhos para isso. Porque algumas pessoas abrem os olhos apenas para as coisas infelizes da Terra. Mas nós temos coisas maravilhosas. Então hoje, no meu tempo de jovenzinho, que não faz muito tempo, talvez uns 500, 600 meses atrás, a gente tinha aquela coisa de carro, não é? Meu Deus do céu, que carro que vai comprar? Como é que nós vamos comprar o carro, tudo? Hoje a gente vê que o jovem nem liga mais para o automóvel, não é? E a gente vê esses milhares de pessoas que se circulam, que têm automóveis, que têm a sua própria condução, os nossos meios de transporte cada vez mais aprimorados. Antigamente o pessoal falava, em Curitiba tem ônibus com ar-condicionado. Falei, pô, vamos morar lá, né? Mas agora nem precisa mais, porque agora quase São Paulo toda já tem ônibus com ar-condicionado. A gente está falando coisas materiais, mas também as coisas espirituais. Quantas casas religiosas... quantos trabalhos que surgem sem nenhuma vinculação religiosa, pessoas que simplesmente se unem. Você vê aí alguns motoqueiros, grupos de motoqueiros que vão aí, levam brinquedos, levam agasalhos, levam alimentos, pessoas que não têm um ideal religioso, são só os religiosos. Não, não, eu acho que é uma maturidade moral geral, né? Vamos imaginar isso. A gente ser espinetado e saber quanto que é um espinete. Então, levar um apoio para que isso minimize a dor, a dificuldade dos nossos semelhantes. Então, nós temos visto, sim, um avanço, e um avanço muito, muito, muito interessante e muito bom. Olha, nós estamos há mais ou menos quase 30 anos com o grupo social dos mensageiros, que é o Amigos Mensageiros, a AME. E a gente percebe a quantidade de pessoas que passaram pela gente, que passam pela gente. E a gente vê que você sente uma necessidade cada vez maior das pessoas auxiliarem, ajudarem. Isso eu tenho certeza que faz parte dessa maturidade espiritual que a humanidade vem encontrando. Temos problemas? Claro que temos, é óbvio, né? Não vamos falar que só existem coisas boas, mas... nós estamos muito avançados nessa direção e vamos continuar avançando, se Deus quiser.
Esse aí é o Sérgio Tadeu Diniz.
Uma das coisas que as pessoas colocam como problema, e não é um problema, tornou-se um problema, a expectativa de vida aumentou. Certo? E isso é um problema? Não é um problema, né? E realmente é uma solução. Hoje é problema no mundo todo, que as pessoas vivem mais. Né, vai para 75, 77 anos, a expectativa média de vida. Se nós voltássemos aí há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, era 44, 45 anos, né, 50 anos.
60 já era...
Era um velho, o pessoal era um sujeito... Tanto é que eles estão revendo essa questão do idoso, se com 60 anos hoje, que não é idoso, não é bem assim. Isso aí é um bom problema, né? É chamado um bom problema, né? Né? É, então, as pessoas... Outro problema que tem hoje o mundo, né? As pessoas estão muito gordas, né? Porque estão comendo muito, tem fartura. Né? Não é, era, esse era o problema, você era, morria de fome, né? Era o que era contrário, né? Era, o problema era, era o contrário. Então, a gente não percebe, a gente cria. Até a própria solução acaba virando um problema. Não é possível, se não mudarmos a palavra problema para um trabalho de oportunidade, de desafio, né? De adaptação aos novos tempos, às coisas melhores. Até para se adaptar a coisas melhores, exige sapiência, exige conhecimento, exige uma certa dedicação dos poderes constituídos e das pessoas que em torno dele gravitam para solucionar ele, para que ele não seja um problema, para que ele seja realmente uma solução.
Marinho?
Nessa linha, eu acho que nós precisamos considerar também que o bem, ele é silencioso, não é? O bem, ele é feito porque as pessoas querem fazer. São poucos aqueles que fazem o bem e querem colocar no jornal, querem colocar na televisão o bem que eles fazem. Eles fazem aquilo de uma maneira desinteressada, espontânea, então não aparece, né? Enquanto que as notícias ruins, elas cada vez mais, elas aparecem exatamente porque cada vez mais elas vão sendo exceção, né? Se não fosse exceção, se fosse regra comum, não precisava noticiar, né? No entanto, nós estamos vendo a proliferação das notícias ruins também por causa disso, porque elas começam a ser cada vez mais excepcionais nas coisas associadas aí às facilidades de comunicação. Mas vamos pegar alguns pequenos indicadores, né, que mostram para a gente como é que as coisas evoluem. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos um problema grave com a incidência do fumo, né? Foi necessário que algumas leis surgissem, impostos mais pesados, né? E hoje nós estamos vendo cada vez menos a questão do hábito do fumo, as pessoas querendo deixar de fumar. Então hoje nós não temos mais fumo nos ambientes fechados, né? Já não é mais por causa da lei, é porque as pessoas se habituaram a fazer isso, né? Nas empresas a gente vê que as pessoas têm que sair, aqueles poucos que saem, vão ali do lado de fora fumar. Você vai ver quantas pessoas estão lá, uma empresa com 300, 400 pessoas, você vai ver ali fora quantos estão fumando, é 8, 9 que estão fumando, não é mais a maioria que tinha, né? A questão do cinto de segurança, por exemplo, que alguns anos atrás, a quantidade de acidentes que tinha, porque as pessoas não desenvolveram um hábito, né, de se proteger. Hoje, se eu sento no carro, que eu tenho os meus netos, né, se eu esqueço de pôr o cinto, eu levo uma bronca dos netos pequenos que eu não ponho o cinto, né? E depois chego em casa e ainda me dedo para minha mulher e falo, vó, o vô não pôs o cinto quando chegou. Quer dizer, então, isso faz, são pequenas coisas, né, que vão mostrando uma mudança de hábito para melhor. E como foi dito aqui anteriormente, a mudança moral é assim. Ela é lenta, né? Mas ela é definitiva, né? E acho que nosso papel como cidadãos, nosso papel como espíritas, né, é começarmos por nós mesmos, né, nos esforçarmos para sermos os exemplos dessa mudança, né? E certamente nós estamos caminhando para um mundo melhor, não há dúvida.
9 horas, 14 minutos, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema, estamos a caminho de um mundo melhor? Fernando?
A pergunta qual é, Turibe? Desculpa.
Estamos a caminho de um mundo melhor?
Eu queria polemizar aqui. Eu queria dizer o seguinte, estamos a caminho de um mundo melhor? Depende. Se eu estiver fazendo a minha parte, se eu estiver trabalhando e tudo mais, obviamente eu vou estar num mundo melhor. Agora, se eu ficar esperando que outros transformem um mundo melhor para mim, você pode ter certeza que isso não vai acontecer. Então, para que tenhamos um mundo melhor, há que se o quê? Colocar as mãos à obra. A gente tem que trabalhar, tem que colaborar. Não adianta a gente ficar esperando que alguém faça por nós aquilo que nos cabe. É a mesma coisa a criança está na... O estudante está na faculdade ou no nível médio e está lá. Recebe a informação, o professor está lá, ajuda e tudo mais. Mas se o indivíduo não quiser estudar, os outros vão passar. E ele vai passar? Não. Então é essa consciência que a gente tem que estar. As dificuldades e os problemas que a gente vê em demasia são oportunidades. Olha quanta coisa que eu tenho que fazer. Eu estou fazendo? Não. Eu só estou aqui sentado esperando que alguém resolva para mim. E isso não vai acontecer.
9h16, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br. A Torcisão é uma grande empresa da área de infraestrutura, construção, etc., que está localizada aqui na região do Grande ABC. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Bom, saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora de hoje, é o Reinaldo Reis. Reinaldo, parabéns, você ganhou o livro da primeira hora de hoje, pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouco a gente anuncia o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Sábado que vem estará conosco aqui acompanhando a Cláudia Fuentes com o tema Vícios e a Importância do Apoio Familiar. Hélio, temos alguma informação para passar para os nossos ouvintes?
Temos, viu? Até com, falando sobre as coisas boas, né? E as coisas que acontecem. Agora, no dia 8, que é sexta-feira que vem, o Casa de Assistência ao Espírito Geraldo Ferreira completa 70
anos.
70 anos, né? De atividade assim, ininterrupta.
Que beleza.
De assistência espiritual e de assistência material também para as pessoas mais citadas, principalmente com crianças com síndrome de Down, né? Que temos lá uma creche lá que atende essas crianças carentes com síndrome de Down. Então são 70 anos de atividade. Isso na sexta-feira. Então, quem tiver oportunidade, quiser comparecer, eu vou passar o endereço já na sequência, pega uma canetinha aí. Vai lá porque faremos lá uma. Vamos fazer lá uma celebração, né? Relembrando. Essa trajetória, como é que chega a 70 anos, sim, mas 70 anos atrás, o que era em Sérgio, o preconceito que existia para você ter uma casa espírita, né? Aí, agora nós temos também no dia 9, que é no dia seguinte, que é no sábado, né? A festa junina. Aí sim, uma explosão de alegria, né, de festa, de tudo, que é a festa junina, que acontecerá a partir das 18 horas, e compareçam lá. Fica na Rua Barão do Rio Branco, número 430, na Vila Odízia, ou Vila Assunção, né, aqui é uma travessa da Rua Javri, aqui em Santo André. E se a pessoa não gostar disso, e não quiser entrar numa casa espírita, não quiser ir lá, mas ele quiser saber como é que funciona, como é que é esse negócio de espiritismo, ele pode ir no teatro, né? Que é no dia 9, que é no sábado também que vem, no Teatro Municipal, tem uma peça da Zíbia Gasparetto, né? Que é o Advogado de Deus, é um livro de muito sucesso dela, que foi teatralizado, e está lá para as pessoas a partir das 20 horas, no Teatro Municipal, no dia 9, aqui de Santo André, para você tomar conhecimento de como é que funciona, né? Como é que é essa relação, né, com o mundo espiritual, como é que as coisas acontecem, a lei das causas e efeitos, essas coisas todas, sem você ter que entrar numa casa espírita. Eu não vou entrar numa casa espírita, não precisa, vai no teatro então, né? Vai no teatro, lá você vai tomar conhecimento de como as coisas acontecem. E tem também um curso de base em espiritismo, não tem, Marinho?
Tem sim. Eu queria, antes disso, voltar a um ponto que o Fernando colocou aqui agora, a questão de nós fazermos a nossa parte, né? Que é um pouquinho a essência de toda a proposta do programa de hoje, né? De nós estarmos vivendo num mundo que está cada vez melhor e que pode ser melhor ainda se nós fizermos a nossa parte. Agora, nós não podemos imaginar que tudo isso aconteça assim, episodicamente. Nós estamos num programa espírita, nós estudamos as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. O espiritismo, ele traz esclarecimentos das várias leis que regem esta interação do mundo espiritual, aquele mundo para onde nós iremos após o nosso desencarne, não é? E para que a gente possa entender melhor isso, não é? As casas espíritas se organizam com programas de estudo, com cursos. E hoje nós temos a notícia de um em particular, não é? Que será um curso básico de espiritismo, que vai ser iniciado agora no dia 16 de julho, às segundas-feiras, às 20 horas. E quem está promovendo é o Centro Espírita Discípulos de Jesus, lá em São Caetano do Sul, não é? Na Rua Lomas Valentinas, 247, no bairro Santa Maria. Então, aí mais uma oportunidade para quem quiser conhecer. Não precisa ser espírita para fazer o curso, né? A pessoa pode ir lá para conhecer, para aprender, ninguém vai morder. Não vai ter luz apagada, não vai ter vela, não vai ter, não vai ter manifestação.
Vai ver espírito.
Espírito tem monte, mas a gente não vê. Né? Eles estão lá ajudando a gente. Então, curso básico de espiritismo, para quem quiser conhecer, dia 16 de julho, a partir das segundas-feiras, às 20 horas, Centro Espírita Discípulos de Jesus, em São Caetano.
9h21, nós estamos aqui ao vivo hoje falando sobre a pergunta tema: estamos a caminho de um mundo melhor? O Sérgio Tadeu Diniz é o nosso convidado de hoje. Sérgio, quando a gente fala de um mundo melhor, a gente tem uma expectativa de que isso vai acontecer em algum momento, talvez a gente pegue isso nessa nossa encarnação agora, presente, ou seja, há um conforto, há um consolo, uma esperança de alguma coisa nova, uma melhoria no porvir. O que é que Jesus quis dizer sobre o Consolador Prometido? Porque Jesus falou de um Consolador Prometido. O que é que ele quis dizer com isso, hein?
Então, nós vamos percebendo aí que ele estava mostrando para a humanidade de que, num determinado momento, na maturidade espiritual, numa determinada maturidade espiritual, surgiria alguém que pudesse abrir um leque ou levantar, não é, um véu pelo qual nós íamos ter certeza do que estamos fazendo na Terra, da onde nós viemos, para onde nós vamos, e o porquê das dificuldades, dos sofrimentos, das necessidades, das carências, das farturas, o porquê de tudo isso. E isso aconteceu, vamos puxar agora a sardinha ou a brasa, como é que fala? É a sardinha ou a brasa? Uns falam sardinha, outros falam brasa. Vamos juntar os dois.
Olha, sardinha na brasa fica muito bom, não fica? Então, puxa a sardinha para a brasa.
Muito bem. Nós vamos dizer que o Consolador Prometido é justamente um grupo de seres espirituais, porque eles ficariam eternamente conosco, uma pessoa física, material, não fica, não é? É um grupo de espíritos pelos quais trouxeram e continuam trazendo para a gente informações que vão mostrando de que nós somos imortais, que nós não estamos na Terra pela primeira vez, poxa vida, meu Deus do céu, daí vem as nossas tendências, os nossos defeitos, os nossos problemas, e que nós vamos voltar para as nossas origens, ou seja, para o mundo espiritual, que a Terra, na verdade, é um local onde nós ficamos por algum tempo, não é, por assim dizer, e que nós vamos voltar para a espiritualidade. Agora, é claro, precisamos trabalhar, continuar se desenvolvendo, aprimorando-se, criando condições melhores para nós, ao nosso redor, com as pessoas ao nosso redor. E é isso que mostra o mundo melhor, porque, em verdade, nós estamos aqui para trabalhar pelo mundo. Uma vez, eu estava lá na Florêncio de Abreu, no tempo que a Florêncio de Abreu era uma rua onde vendiam equipamentos para a indústria, não é?
Era uma referência.
Ferramentaria, essas coisas, era uma referência aqui em São Paulo. E tinha um cartazinho lá, muito legal, sabe? E o cartazinho dizia o seguinte: o mundo ainda não está terminado, compre aqui a sua ferramenta, né? Quer dizer, precisa continuar aprimorando, terminando, melhorando, por assim dizer, não é? Então, nós vamos percebendo isso, que a Terra, sim, existem alguns lugares que já estão maravilhosamente avançados, mas nós ainda precisamos sanear, melhorar, criar condições favoráveis. E é assim que a gente tem o grande entusiasmo, porque nós sabemos que isso não é em vão. Já pensaram se a nossa vida fosse única? Aqui nasceu, viveu, morreu e acabou. Como que seria? Para que a gente vai melhorar? Se nós daqui a pouquinho vamos embora e isso tudo vai se perder. Então a doutrina espírita veio para dizer o seguinte: não, você é imortal, hein? Olha lá o que você está fazendo, que você vai ter que voltar para corrigir. Então, se você não comprou a ferramenta certa, se você não está usando a ferramenta certa, procure usar, porque, em verdade, nós vamos corrigir todas as coisas que nós malbaratarmos. E não é por outro motivo que a gente vive, muitas vezes, uma situação difícil, porque as construções que nós fizemos lá atrás, nós precisamos começar a corrigi-las, ou demoli-las, né? Muitas vezes a gente colocou tijolo aí que não era para ter colocado e precisamos demolir isso para fazer melhor. E é isso que traz as convulsões, os problemas, porque quem é que gosta de sair do comodismo, não é mesmo? Mas o Consolador Prometido, vamos puxar a sardinha, a brasa e tudo junto, e fazer a sardinha bem gostosa para nós, mostrando que a doutrina espírita, com todo o respeito, trouxe para a gente essas informações, desvendou o véu da humanidade em que foi necessário ficar escondidinho para que a gente não distorcesse isso muito precocemente, e que hoje nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, exatamente o que estamos fazendo aqui, por que vivemos os conflitos, olha o que a doutrina espírita mostra para a gente. Então, você que está ouvindo aí, está vivendo um conflito que você acha insolúvel ou injusto, vá na casa espírita, conheça a doutrina espírita, leia as obras de Kardec, as obras complementares, que você vai perceber que o seu sofrimento, na verdade, ele tem uma razão de ser. E é isso que o Consolador trouxe, consolação para a gente. Porque sofrer sem saber por quê é triste, é difícil, é complicado. Agora, com a doutrina, é por isso que o povo fala, né, que os espíritos são tudo meio lunático, meio esquisito, porque eles sofrem e acham que está tudo bem, que está tudo certo. Mas não é bem isso, não é? A gente sabe que existe uma razão. Então, isso dá para a gente uma força muito grande para a gente continuar.
9:26.
E sabe que, sobretudo, né, além de tudo isso que o Sérgio brilhantemente colocou para nós aqui, Jesus falou na época que ele falou assim, olha, esse Consolador que eu vou mandar para vocês, ele vai ficar eternamente convosco. Ele vai estar dentro de você. Então, esse Consolador que vive através do Livro dos Espíritos, que as leis, revelou ali, Jesus revelou ali, que as leis espirituais estão na nossa mente, estão na nossa consciência. E aí, nesse momento, iniciou-se, ou divulgou-se, né, ou percebeu-se, muita gente ainda não percebeu, né, que o punidor, ou aquele que nos pune, ou aquele que nos, que nos brinda quando nós fazemos as coisas certas, né, e nos pune quando nós erramos, não está fora de nós. Está dentro de nós. Então ele tirou a ideia até do punidor externo. E que tem alguém te olhando, certo? Alguém que alguém que vai fazer isso por você. Alguém que vai fiscalizar as leis morais. Isso não existe em ninguém. Que é esse punidor ou esse que vai te recompensador, vai te recompensar, está dentro de você, que é você mesmo que vai fazer isso aí, que você não tem como, porque as pessoas fazem as coisas erradas à noite, escondido, né, no mato, na floresta, achando que ninguém estava vendo e que podia fazer, porque o punidor era externo, aí aquele não tá me vendo, aqui eu vou fazer. Até hoje as pessoas, criança faz bobagem embaixo da cama, né, para fazer coisa errada. Aí veio o livro e falou, não, tá você, onde você for, é você que vai estar vendo isso. Essa lei está dentro de você, é você que tem que resolver esse problema. Não espera por ninguém, não vai vir outro Moisés, né? Não vai vir outra pessoa assim, uma pessoa de carne e osso, alguém que vai chegar aqui, que vai te apontar o dedo. Você vai se apontar o dedo para você mesmo, e você que vai ter que se corrigir, né? É, e você que vai sofrer as consequências ou as recompensas, você mesmo que dará a você.
9:29, Sérgio, nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero aproveitar que o Hélio está falando de crianças, né? As crianças, na atualidade, as crianças aparentemente elas estão chegando com um senso moral, intelectual um pouco mais evoluído do que as crianças da nossa época, né? Então, isso já indica uma evolução da humanidade ou não?
Ah, eu penso que sim, porque em verdade Kardec disse para a gente o seguinte, que a humanidade se transforma, é como se fosse a transformação do dia para a noite. Nós não conseguimos enxergar, propriamente dito, quando isso acontece. Mas a gente percebe que estão chegando na Terra espíritos em condições melhores, para justamente colocar a Terra em condições melhores. E é aí que nós precisamos tomar cuidado, né? Nós que temos mais de 500, 600 meses, né? 700 meses, 800 meses, né? Porque eles estão chegando aí apertando a gente, né? Não é, vô? Põe um cinto de segurança, né, vô?
Muito bom. Sérgio, o que é que cada um de nós pode fazer para auxiliar na construção do bem no planeta? Você vai responder já, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais daqui da BC e também do nosso programa. Nós voltamos já. Vai ligando para a gente aqui, 44-35-9020 ou 997-666-555. Se você preferir, passa lá na página da Rádio ABC no Facebook Live e Rádio ABC 1570 e curte a página, compartilha, deixa lá o seu post que a Clarissa está acompanhando. Aliás, daqui a pouquinho ela vai falar que tem um monte de ouvinte aqui deixando mensagem para a gente. Voltamos já.
ABC.
você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Festa Junina de Mauá, 34 anos de sucesso. A maior e melhor festa junina do Brasil. Os grandes nomes da música ao vivo no Paço Municipal de Mauá. Sábado, dia 2 de junho, Péricles. Domingo, dia 3 de junho, Simone Simaria. Sábado, dia 9 de junho, Mumuzinho. Domingo, dia 10 de junho, Michel Teló. Sábado, dia 16 de junho, Cláudia Leite. Domingo, dia 17 de junho, Zé Neto e Cristiano. Sábado, dia 23 de junho, Dose Dupla, Tampa Crio e Kelly Smith. Domingo, dia 24 de junho, Eduardo Costa. Sábado, dia 30 de junho, Bruno e Barreto.
Vai ser diferente, estou amando.
Domingo, dia 1º de julho, Zezé de Camargo e Luciano.
Já deu pra ver que nós combinamos.
34ª Festa de Mauá. De 1º de junho a 1º de julho, em frente ao Paço Municipal de Mauá, a partir das 18 horas. Informações 4512-7480 ou acesse festajunina2018.com.br. Realização RX7 Eventos. Patrocínio Suzan Tour, Sacolão São Jorge. Apoio Prefeitura de Mauá. Promoção
Rádio ABC.
Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem o médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Medicina Popular, é só você ligar, 4902-6191. Temos também o WhatsApp 93801-1054. 93801-1054. Ou faça-nos uma visita. Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André. Em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje com o tema, a pergunta tema, estamos a caminho de um mundo melhor? Sérgio Tadeu Diniz é nosso companheiro que está aqui com a gente hoje falando disso. Sérgio, tinha deixado uma pergunta para você. O que é que a gente pode fazer, cada um de nós, para auxiliar na construção do bem no planeta?
Bom, vamos arregaçar as mangas, não é? Eu penso que nós precisamos fazer isso. De que jeito? Do jeito que você tiver afinidade, facilidade, porque todo mundo tem alguma facilidade, alguma afinidade para algum caminho, alguma direção. Uns vão para criança, outros vão para idosos, outros vão para encarcerados, outros vão para outros tipos de trabalho, produção, fabricação, né? Tem a pomada lá do semeador, enfim. Nós precisamos encontrar um lugar para fazermos a diferença. Eu acho que isso é importante para o mundo melhor, porque não adianta a gente pregar e falar, é importante a gente participar. Então, vamos fazer isso. Agora também podemos começar singelamente, né? No supermercado, no ônibus, na vaga de garagem, na vaga de estacionamento, não é?
Acreditar no mundo melhor já ajuda, né?
Já ajuda bastante.
Uma expectativa, uma confiança, né?
Então, porque desacreditar do mundo melhor, eu acho que é muito triste para todos nós, porque a gente começa a entender, imaginar de que existe uma falha aí no universo, né?
Ô Sérgio, a gente sabe que você aqui na ABC, você tem uma outra atividade aqui na Rádio ABC, que é sábado, né? A gente tinha falado disso no início do programa, às 11h30 da noite, que é hoje, inclusive, né? Às 23h30, você, mais o nosso querido Luiz Armando e também a sua esposa, a Wanda, vocês têm um programa chamado Histórias de uma Mensagem. O que, que é esse programa, História de uma Mensagem?
Muito bem, esse é um programa que nós fazemos uma releitura das mensagens recebidas por Chico Xavier quando era visitado por famílias, por mães, pais, irmãos, familiares que tinham perdido entes queridos. E o que é impressionante é que eles mandavam mensagens para os seus entes queridos através da veia psicográfica do Chico Xavier. E nós fazemos uma releitura e um comentário a respeito dessa mensagem. É um trabalho muito bom, especialmente para quem está vivendo aí momentos difíceis, de perdas de entes queridos, pessoas que precisaram ir embora. E muitas vezes a gente tem aquela coisa forte, aquela afinidade muito grande, seja com filho, com irmão, com parente próximo. E essas mensagens vão mostrando para a gente uma coisa impressionante. Nós não morremos e eles estão ali fortemente atuando. Nós não temos tempo, mas poderíamos dizer de diversas situações pelas quais o Chico viveu essas mensagens. Mas uma bem rápida que nós podemos lembrar é o seguinte: uma mãe muito, muito desesperada por ter perdido dois filhos em acidente de automóvel, vai até o Chico para receber uma mensagem, mas ela chegou fora da hora, tinha perdido a senha. E uma das mães se solidarizou e entregou a própria senha para ela. E aí, qual não foi a surpresa? Essa mãe que entregou a senha foi visitada pelo próprio Chico, que foi levar a mensagem do filho dela para ela.
Que coisa linda.
Mas por que a abnegação dela? Ela falou, meu filho perdeu a vida porque quis, ele buscou o suicídio. Mas essa mãe perdeu por acidente, ela está muito mais desesperada do que eu. Ela entregou a senha. E o que, que os espíritos fizeram? Foram resgatar esse rapaz que tinha perdido a vida pelo suicídio, para que ele trouxesse a mensagem da mãe e buscasse a regeneração. E a mãe, olha, o que é uma mãe, né? Mas isso é o contexto das nossas mensagens e você encontra lá na Rádio ABC, todo sábado, às 23h30. Visitem-nos. Está com sono, mas sábado é sábado. Dá para dormir um pouquinho mais tarde, né?
9h40, nós estamos aqui ao vivo. Clarissa, como é que estão os nossos ouvintes?
Tem duas perguntas bastante interessantes que eu vou fazer para o Sérgio, mas antes tem dois comentários interessantes. Mandar um abraço para o Jair Rodrigues, hoje ele está na companhia do filho, Fernando e da Nora, Daniela, que vieram lá de Marília para visitar a família. E ele fala para a gente refletir sobre a frase de Jesus, faça por onde que eu te ajudarei. Então, aquele, ajuda-te, o céu te ajudará. O Salomão também fez um comentário interessante, ele fala sobre a evolução, não só no Brasil, que é a pátria do evangelho, né, com bastante números de espíritas, mas também outros países, como, por exemplo, a China, todos os outros países onde há evolução, por conta das dificuldades, de tudo que a gente comentou aqui, e por conta de todo esse aprendizado e essa evolução, né? Sérgio, uma pergunta do nosso ouvinte Célio, de Mauá. O imediatismo pode causar danos na nossa caminhada?
É pelo imediatismo que muitas pessoas estão atrás das grades, não é? Ah, o dinheiro fácil, as coisas mais fáceis. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E eu costumo dizer lá dentro da penitenciária, eu falo assim, olha, eu também fui tentado a ter coisas muito fáceis, muito rápidos, mas hoje mesmo, com quase 60 anos, eu tenho a minha casinha, tenho o meu carrinho, minha família, todas as coisinhas dentro de casa, ou seja, com o tempo as coisas surgem.
A próxima pergunta é do Adalberto, de Guianazes. Ele fala que a gente vive num ritmo muito acelerado. Tudo parece estar acontecendo muito rápido e o nosso corpo não aguenta tantas exigências. Como encontrar equilíbrio entre o corpo e o espírito?
Bom, nós temos que ser rápidos, né? Vamos pensar na prece, vamos pensar na prece. Se a gente conseguir ter convívio com a prece, mesmo no trânsito que nós estamos, às vezes, ali parado num farol, hoje tem muita gente fazendo prece com o dedinho, né? Fica ali no celular, mesmo no farol, né? Mas a gente pode elevar o pensamento, assim mesmo em vigília, né? Olhando o que está acontecendo ao redor. Nós precisamos procurar esse caminho, o caminho da prece, da confiança, da oração, do amor, porque é assim que a gente vai reduzir um pouco os nossos passos. Até porque... Por que nós estamos correndo tanto? Precisamos pensar, né? Às vezes não é tão importante. É certo que a Terra circula a 1.400 km por hora, a gente não percebe.
9h42, Marinho.
Eu queria fazer um esclarecimento aqui ao nosso ouvinte. Quando o nosso irmão Sérgio falou de que ele vai lá na penitenciária, olha, ele não é preso não, viu? Ele não é interno não. Né?
Nessa encarnação ele não está
aqui por saída permitida não. Ele coordena um grupo que é muito importante citar, de assistência aos internos na penitenciária, principalmente na ala feminina.
Muito,
né?
Bem.
Então é por isso que eu quis fazer o registro aqui. E falando em coisa boa, falando em trabalho no bem, né, eu fiquei de passar para vocês, para os nossos ouvintes, a questão de como fazer a aquisição do ingresso lá no show da musical da Broadway, que vai ser realizado aqui em São Caetano, em favor das atividades, né, em favor de todo o apoio lá para a instituição Assistência ao Nosso Lar, lá para os idosos. Né. Os ingressos, eles podem ser comprados online. E, basicamente, como a gente pediu para anotar, anotem aí. O site é o www.bilheteriaexpress.com.br. É um site usual, para quem vai em teatro sabe disso. Mas também pode ser adquirido lá na própria instituição. E os telefones são 4453-7766. Então, por favor, quem quiser mais informações, mais detalhes, 4453-7766. E lembrem, o show será no dia 15 de junho, às 20h30, com toda a renda destinada para a sustentação do trabalho de assistência aos idosos lá no nosso lar.
9h44, ainda dá tempo de você ligar, 4435-9020, 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook Live, Rádio ABC AM1570, deixa lá o seu post, o seu comentário, compartilhe a página. Muito bem, sábado que vem estará conosco aqui a companheira Cláudia Fuentes com o tema Vícios e a Importância do Apoio Familiar. Nós estamos hoje falando do mundo melhor. Estamos a caminho do mundo melhor? Está com a gente aqui o Sérgio Tadeu Diniz. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. 9h45,
Clarissa, nós temos aí mais alguns ouvintes circulando pela internet ou ligando para cá?
Mandar um abraço para Maria Luísa de Santo André. Ela ligou para cá e falou que o mundo é lindo, né? As pessoas precisam melhorar. E a gente está no caminho, né?
Aí, tem muita esperança no ar, né?
Muito bom.
Sérgio, a gente acha... Que mensagem você poderia deixar nesse momento aí para aquelas pessoas que estão sem esperança, né? Que não acreditam que a gente esteja a caminho do mundo melhor?
Bom, nós precisamos se apegar, né? Através de alguns mecanismos. Talvez... Inicialmente através da prece, como nós acabamos de dizer, não é? Precisamos conversar com o Criador, ter uma conversa bem franca com Ele. E a partir de então, a gente precisa ocupar um pouquinho mais a mente com alguma atividade edificante, seja leitura, seja alguma ocupação. Lá em casa, quando eu estou muito assim desocupado, assim meio ocioso, meio tranquilo, a minha esposa fala o seguinte: olha, amor, tem uma pia ali cheia de louça para lavar, né? Você não quer dar uma ajudinha? Quem sabe você sai desse marasmo, dessa preguiça, né? Dessa situação difícil. Mas, a parte, a brincadeira, nós precisamos buscar, sim, a prece, o entendimento e, acima de tudo, a atividade edificante. Seja uma música de grande relevo edificante, seja uma leitura, uma mensagem, alguma coisa, porque nós precisamos, diríamos assim... sanear o nosso interior, melhorar o nosso interior a partir do exterior, porque se nós estamos sentindo de fora, de dentro para fora alguma coisa, precisamos trazer alguma coisa de fora para dentro para melhorar. Então, uma música edificante, uma leitura, uma mensagem, uma prece, uma oração, e se conseguir, se tiver força, se tiver bastante coragem, faça alguma coisa por alguém. Ah, eu vou dar uma dica. Se você não sabe o que fazer, faz o seguinte: compra um bolo de caixinha lá no mercado, que custa muito pouquinho, faz um bolo de caixinha e vai na praça, perto da sua casa lá, e dá para as pessoas que estão lá. Eu estou dando uma dica, viu? Porque outro dia eu estava numa praça esperando alguma coisa, fiquei pensando: meu Deus do céu, não tem nada para comer nessa praça, podia alguém passar com um pedaço de bolo aqui, né? Então estou dando essa dica aí, tá bom?
Ô Sérgio, a pergunta, a tema é essa, né? Estamos a caminho do mundo melhor? Se a gente quisesse responder objetivamente, que resposta nós daríamos? Estamos a caminho do mundo melhor?
Oh, nós estamos, sim. Agora mesmo foi falado. É claro que estamos. Estamos chegando lá. E olha, nós já tivemos em condições muito difíceis. Agora, daqui para frente, é cada vez melhor. Aliás, tinha um programa de rádio que falava isso. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, eu estou cada vez melhor. Não tinha um locutor que falava isso? Alguém se lembra? Do nosso tempo?
Muito bem. 9h48. Sérgio, nós temos aqui no programa um momento que a gente pede para o convidado, e a convidada no caso da Elina, né, falarem uma palavra, uma só palavra especial em relação ao tema de hoje. Qual é a palavra especial que você associaria ao tema de hoje? Estamos a caminho do mundo melhor? Que palavra você associaria a esse tema?
Atividade.
Por que atividade?
Puxa vida, atividade, porque é com ela que nós vamos melhorando tudo, né?
Uhum. Elíria, você tem uma palavra que você gostaria de associar ao tema de hoje? Estamos a caminho do mundo melhor?
Perseverança.
Por que perseverança?
É, porque a gente une a atitude com continuar fazendo o nosso melhor e acreditar, perseverança, no que você está fazendo de bom. Isso a gente pode mudar o mundo.
Que bom. Bom, nós temos... Você queria falar, Sérgio? Nós temos também um momento que a gente pede aqui alguma indicação de livro, né, para os nossos ouvintes sobre o tema. Você quer indicar um livro, Clarissa, para os nossos ouvintes?
O livro da Esperança, né, que é psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, traz muitas mensagens bonitas e motivadoras para nós.
Você vai postar no nosso site, né? Marinho?
Chegou de última hora aqui um pedido de aviso que nós queremos dar. Eu vou pedir aqui para o Fernando fazer o favor de...
Sim. É a noite da pizza que vai acontecer lá no Lar Escola Pequeno Leão, em São Bernardo do Campo, no dia 9/6. É das 19 horas até as 23. Toda a renda é em benefício ao Lar Beneficente Celina, em Votuporanga. Então vamos lá. Noite da pizza, dia 9/6, 19 horas, início até 23. Rua Francisco Vicentainer, 610, bairro Assunção, São Bernardo do Campo.
Muito bem. Nós estamos caminhando aqui. Clarissa, nós já temos a ganhadora ou o ganhador da segunda hora de hoje do livro?
A Camila Caloxi. E ela foi sorteada pelo nosso programa. E quando a gente foi entrar no perfil do Face, descobrimos que é aniversário dela. Então, parabéns, um abraço e um bom presente, uma leitura para ela.
Camila, parabéns, Camila. Ganhou o livro e você vai ter que buscar lá no Núcleo Espírito Semeador. Não vai pedir para que eu leve para ela, não, né? Camila Caloxi ganhou o livro. Pode retirá-lo lá no Núcleo Espírito Semeador. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, ou hoje, sábados, né, inclusive hoje, a partir das 10 horas. Rua Itapiranga, 312, Vila Flores, em Santo André. Pode ir domingo que vem também, que tem o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. 9h50, Sérgio, se você tivesse que deixar uma mensagem assim, de uma maneira geral, para o planeta, para aqueles espíritos que trabalham para mudar o planeta, o que você diria para eles?
Bom, vamos continuar nos ativando cada vez mais e vamos nos centrar nas possibilidades deixadas pelo Cristo. Amor, caridade, paciência, perdão, porque dessa forma, cada vez mais e melhor estaremos no mundo melhor. Uhum.
Marinho, a gente falava até algum momento atrás, o Sérgio citou isso também, sobre a prece. A prece pode ajudar a gente a trabalhar na questão de mundo melhor? Pode ajudar-nos a enfrentar desafios, Marinho?
Sem dúvida, Toríbio. É preciso entender, antes de mais nada, o significado da prece. Não é? Por questão de educação das culturas religiosas tradicionais, das religiões estruturadas, subentende-se que a prece é aquela coisa padronizada, decorada, palavras que devem ser repetidas. E para nós espíritas não é nada disso. Para nós espíritas a prece é um verdadeiro estado de alma. É um momento profundo, é um momento de reflexão, é um momento em que nós conversamos com Deus, aquele Deus que está dentro da gente. É um momento que nós nos ligamos ao nosso anjo da guarda. É o momento que nós nos ligamos com os espíritos amigos que ajudam a nossa família. E então nós queremos, nesse momento, aproveitar a oportunidade da sua pergunta, Turíbio, para passar para aqueles amigos que ligaram aqui para a rádio, né? Em específico, o nosso amigo de Mauá, do Jardim Paranavaí, que pediu uma prece para as dificuldades que ele está vivenciando. E nós queremos pedir licença a ele para que a gente possa transmitir essas palavras para todos os outros que possam estar neste momento em dificuldades e pedindo por uma prece, que possam receber de coração desta equipe que está aqui trabalhando as nossas vibrações de amor, para que os amigos espirituais que envolvem o lar de cada um, os amigos espirituais que estão patrocinando, estão cuidando deste programa e tantas outras casas espíritas, posso de alguma maneira assisti-los, ir ao encontro deles, ajudando-os para que eles recebam a ideia, recebam a força, recebam a esperança, recebam o estímulo interior espiritual para que encontrem a solução e o caminho para as suas dificuldades, né? É um momento de espiritualidade nesse momento, sabe, Turíbio, que a gente está sentindo que os amigos espirituais, nesse final de programa, está trazendo para todos nós que estamos sintonizados no amor, a nós aqui falando e aqueles que nos ouvem, numa grande sintonia de esperança por uma construção de um mundo melhor.
Muito bem, 9h53, Sérgio, quero agradecer muito.
Eu que agradeço
a sua vinda aqui hoje, muito esclarecedor e muito providencial a sua vinda nesse momento tão importante que nós estamos passando o nosso planeta, em especialíssimo o Brasil, essa semana principalmente, e esse tema não estava programado essa semana, estava programado já há um mês atrás, nem imaginávamos que ia acontecer tudo o que ia acontecer essa semana, com greve dos caminhoneiros, etc e tal, e com a gente com tantos problemas pela frente, né? Bom, Sérgio, muito obrigado pela sua vida aqui hoje.
Muito obrigado. Obrigado a todos, sou muito feliz de estar aqui com vocês.
Elíria, muito obrigado por você ter vindo de Sorocaba aqui nos prestigiar, viu?
Eu que agradeço a oportunidade.
Muito bem. Ponto final no Semana Boa Nova, um convite especialíssimo a você, é que você programe aí o seu despertador aí no seu celular aí, para as 23h30 você ligar aqui na Rádio ABC. Aliás, fica ligado direto aqui na Rádio ABC, mas às 23h30 você vai ter o programa História de uma Mensagem. O Sérgio Tadeu Diniz vai estar lá, ele, o Luiz Armando, a Vanda Diniz, e você poderá curtir um pouquinho mais aqui da questão espírita. Vem por aqui agora o João Ferreira, no programa João Ferreira, com ele, a Ideli e o Aguinaldo. Você fica conosco no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no site www.semeador.org. Sábado que vem estará conosco aqui a Cláudia Fuentes com o tema Vícios e a Importância do Apoio Familiar.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Festa Junina de Mauá, 34 anos de sucesso. A maior e melhor festa junina do Brasil. Os grandes nomes da música ao vivo no Paço Municipal de Mauá. Sábado, dia 2 de junho, Péricles. Domingo, dia 3 de junho, Simone Simaria. Sábado, dia 9 de junho, Mumuzinho. Domingo, dia 10 de junho, Michel Teló. Sábado, dia 16 de junho, Cláudia Leite. Domingo, dia 17 de junho, Zé Neto e Cristiano. Sábado, dia 23 de junho, Dose Dupla, Sampa Crio e Kelly Smith. Domingo, dia 24 de junho, Eduardo Costa. Sábado, dia 30 de junho, Bruno e Barreto.
Vai ser diferente, estou amando.
Domingo, dia 1º de julho, Zezé de Camargo e Luciano.
Sem na levada, pega encostação. Já deu pra ver que nós combinamos.
34ª Festa de Mauá. De 1º de junho a 1º de julho, em frente ao Paço Municipal de Mauá, a partir das 18 horas. Informações 4512-7480 ou acesse festajunina2018.com.br. Realização RX7 Eventos. Patrocínio Suzan Tour, Sacolão São Jorge. Apoio Prefeitura de Mauá. Promoção
Rádio ABC.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Eu quero pedir o carinho de vocês para todos os sábados, a partir da 1 hora da tarde, prestigiarem o nosso programa. Com o mesmo carinho, das 13 às 15 horas, programa Anael Lopes Show.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Agora, na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Lembrança do João.